Olá, bem-vinda, bem-vindo a mais um episódio do Tató. No episódio de hoje eu vou gravar um trecho do livro que eu tô lendo agora, chamado Pequena Coreografia do Adeus, da escritora Aline Bay. Talvez esse nome já seja familiar, porque a Aline foi super premiada com o livro anterior, O Peso do Pássaro Morto, que foi publicado pela editora Nós. Esse que eu vou ler hoje foi publicado pela Companhia das Letras. E assim, eu gostei muito da escrita da Aline, pedi autorização dela e fiquei super feliz quando ela concedeu para fazer essa leitura. E assim, eu tava lendo, como dá para perceber, minha voz não está muito boa, que eu tô meio rouca, mas talvez acrescente um charme aí então para essa leitura de hoje, espero. Mas devido a essa gripe e tal, uma madrugada eu acordei e falei, ai, vou ler aquele livro. E daí, nossa, eu fui lendo, me segurando assim, falando, ai, como era de madrugada, eu não queria pegar o gravador, né? O gravador, o celular, e ficar lendo em voz alta. Mas eu queria muito ler, assim, compartilhar essa leitura com você. E enfim, daí falei, esperei um pouquinho, falei, vou dar uma segurada, vou pedir autorização pra ela e vou gravar. E fiquei super feliz que ela respondeu de pronto. Então procurem por ela nas redes sociais, no Instagram, é só colocar @ Aline Bay, Bay é B de bola, E-I. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para a página do livro, né, no site da Companhia das Letras, para quem quiser adquirir. Eu vi que daí lá tem a versão impressa, tem a versão digital e tem a versão de audiobook com a própria Aline narrando, que deve estar muito interessante. Então, vamos lá? Abri os olhos e estranhei o silêncio que fazia na casa. Não era o de sempre, fermentado. Era muito puro, do tipo que se fazia no mato ou até no corpo de um cavalo adormecido. Afastei as cobertas, levantei da cama, fui descendo as escadas. Mãe? Saiu, Júlia, meu pai respondeu. Ele estava de frente para a janela, olhando a rua. Aonde ela foi? Se virando. No mercado. E por que não me levou? Ela sempre me levava para ajudar. Você estava dormindo. Isso nunca foi motivo. Luz da manhã dourando os móveis. Traição. Meu pai percebeu o meu abandono. Se abaixou para ficar da minha altura. Vamos tomar café juntos? Que tal? Fiquei olhando para ele. A sua expressão era doce. Então eu concordei, não sem antes pegar a Nádia M, esquecida no sofá. Meu pai bateu um suco de maracujá pra gente, fez pão na chapa com uma destreza que eu nunca tinha visto. Bebendo, comendo. Tá gostoso, filha? Muito, eu disse, fazendo cara de inteligente. Tomamos o nosso café sem pressa. Ele me perguntou como andavam as coisas no colégio. Estou de férias. Antes disso. Ah, legal, enrolando o cabelo. Só a professora de português. Ela quer que eu, virando os olhos, melhore a minha letra. Mas eu vou super bem nas provas. E o que importa é a resposta certa, não é, pai? Ele disse que era. E depois que terminamos de comer, meu pai pediu para eu ir tomar banho. Pode ser com a Nádia M? Quem? Levantando a boneca. A Nádia M, Pode, mas vê se não demora muito. Levantei o polegar concordando e não sei o que me deu, uma coragem. Abracei o meu pai como há muito eu não fazia. Depois, subi as escadas correndo, tirei a roupa, entrei no banho, bem rápido, pom, 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 igual ele pediu. Me sequei, vesti um shorts verde musgo, combinando com a blusa toda preta. Na Nadia M, eu coloquei um vestido. Cheirosas, nós. Descemos as escadas daquela casa que era outra, sem a minha mãe. Me penteia, pedi entregando a escova para o meu pai. Não sei de onde vinha tanta coragem, mas ele colocou o jornal de lado e assentiu. Sentei no seu colo. A escovação começou bem devagar. Não resisti por muito tempo e fechei os olhos. Vrau, vrau, vrau da escova, uma valsa. Era como se minha cabeça tivesse caído nas mãos dele. Nosso dia passou feito garoa umedecendo a rua. Almoçamos omelete vendo um desenho na TV. E pode? O quê? Comer fora da mesa? Ele sorriu. De tarde montamos um quebra-cabeça, depois tiramos um cochilo no sofá. Minha mãe ficou no mercado até de noite, e juro que não seria má ideia se ela morasse mesmo por lá. Eu já estava debaixo das cobertas quando ela voltou. Senti a mudança de temperatura na casa. Senti a sua presença na minha porta. E no dia seguinte, de manhã bem cedo, meu pai foi embora. Sem bagagem, nada. Apenas disse para minha mãe: "Ninguém te aguenta." Ela tentou segurá-lo. Estava de pijama e o pijama lhe revelou um seio. Você não tem o direito. O bico do peito, um olho desesperado. A Nadia M sem roupa no canto da sala. Meu pai disse que tinha o direito sim, todos, e mandou a minha mãe para o inferno. Mas na verdade, quem foi para o inferno, pai? Eu. Depois que saiu de casa, meu pai começou a cultivar no rosto a máscara do homem mais jovem que imaginou para si. Muita gente acreditava na tal máscara. Me diziam: "Seu pai é bonito, quanta vitalidade." Pois eu revirava os olhos, pensando: "Puxa a máscara, ande, puxa." E você verá que o verdadeiro pai não passa de um exausto arrependido de um dia ter dito sim para a mulher que me colocou no mundo. É com essa máscara que ele tem se escondido tempo que perdeu comigo, com a minha mãe. Eu quase gostava mais dele quando morávamos na mesma casa. A dor, o cansaço, de certa forma, nos uniam. Depois do divórcio, ele foi virando essa pessoa que passava algumas horas comigo, o que era bom, claro, mas eu sentia o amor escorrer pelos meus dedos. Era como se meu pai tivesse sido descoberto pelo mundo. Foi se transformando aos poucos, no sujeito que eu encontrava por acaso na rua, de braços dados com uma mulher vestida de ouro, e com outras, tantas mulheres, que imaginei lhe darem a mão. Com nenhuma delas ele era distante ou frio, o que me fez entender que o problema era nossa casa. Escrevi no diário: "Quem é o meu pai? É normal a gente desconhecer as pessoas que a gente achava que conhecia?" O que me rasgava por dentro era perceber que agora meu pai olhava para as coisas sempre de cima. Nada lhe parecia bom o suficiente. Por isso ele trocou a cerveja por uísque, comprou roupas, e quando eu lhe perguntava o que estava acontecendo, ele me respondia que era um homem livre. Em casa, minha mãe arrastava suas dores como um manto. Ao mesmo tempo que marchava seu velho soldado, era ele quem lhe causava uma falsa sensação de controle. Enquanto o manto emanava uma aura de respeito, como se dissesse: "Não se aproxime, sou uma ilha. Sou a mulher que sofreu." A verdade é que ela nunca se levantou totalmente depois que meu pai se foi. Começou a me cobrar a responsabilidade, não só de ser uma filha exemplar, mas também um pequeno marido. A única parte boa nisso tudo é que, por medo da solidão, ela começou a abrir um espaço para mim em sua cama, pois eu ia, passava perfume, depois arrastava meu travesseiro até o seu quarto, e conforme a noite crepitava, algo bonito e inexplicável acontecia com a minha mãe. De olhos semicerrados, ela sussurrava para mim: "Ainda bem que eu tenho você, meu amor." "Meu amor? Mãe, a senhora me chamou de meu amor?" Ela sorria, os cílios longuíssimos. Devagar fui percebendo que tudo o que eu precisava fazer era esperar que a madrugada adentrasse o núcleo vital daquela mulher. No fundo, minha mãe era uma flor que sangrou por ser idealista, por isso se fechou em aço, se abria apenas quando o sono era quem comandava o seu espírito. Ao seu lado, na cama, passei a desfrutar de uma nova presença materna, que um dia até me contou: "Antigamente eu escrevia músicas." "Não acredito." "É sério, a que mais gosto nasceu enquanto eu te amamentava, noite adentro. Teu pai não chegava nunca." Pedi para ela cantar um trecho. "A senhora lembra?" Ela arrastou os versos. "Um dia, Agenor decidiu subir os degraus deste mundo. Levou um tempo, Ioiô. Sobe, Agenor." Sua mulher, Yaya, ficou pasma. "Senhor, quanto degrau, meu Deus, quanto mundo." "Que bonita, mãe. Meu sonho era ser cantora. Igual teu pai?" Ela fez que sim com a cabeça. Eu mal consegui acreditar naquela entrega. "E por que a senhora parou, mãe? Por que a senhora parou?" "Não sei. O sonho foi se transformando em outras coisas." Percebi que o seio dela estava quase sem blusa, mas agora também estava sem desespero, apenas sendo o formato de um corpo feminino. E também o meu futuro de corpo. Eu queria ter seios majestosos, iguais aos da minha mãe, que finalmente caiu no sono. Perda total das forças. Observei sua respiração por algum tempo. E depois caí também, não sei se no mesmo poço. Meu sono era mais intranquilo. No dia seguinte, ela voltava a ser a dureza de sempre, o queixo retraído, as ordens. Comecei a ficar atenta a esse movimento, de manhã, à tarde e no começo da noite. A dona Vera era o terror da minha vida. Mas, se eu quisesse criar algum laço com ela, delicadamente, eu teria que investir na alta madrugada. Um lugar onde ela se abria um pouco pétala. Ficava vulnerável ao peso dos lençóis. Foi quando eu compreendi que a minha mãe tinha uma outra mãe possível dentro de si. Difícil de cavar e como. Ainda assim, e por isso mesmo, uma joia de mãe. Essa mulher doce e fantasmagórica que comandava o barco materno quando tudo escurecia. E que ainda esperava pela chuva em suas pétalas, o que no mesmo instante me fazia esperar também. Meu pai me buzinava domingo de manhã e eu colocava a mochila nas costas, mais alegre do que gostaria de admitir. Agora tínhamos esses momentos juntos, e ao mesmo tempo que isso me dava um pouco de medo da falta de assunto, medo da máscara, ainda assim era prazeroso poder estar ao lado dele sem a presença da minha mãe. Por onde começar a aproveitar o pai que eu tinha? Eu não sabia muito sobre ele. Por isso, quando eu colocava a mochila nas costas, para além da maçã e do diário, era como se eu carregasse instrumentos para lidar com a nossa relação. "Tchau", eu dizia para minha mãe, que estava submersa em algum cômodo nessas horas. Ela era capaz até de se transformar em uma parede, só para se esconder do meu pai. Por alguns meses, eles não se olharam de frente. Se falavam por telefone sobre o meu comportamento na escola, atenção ou sobre algum final de semana que meu pai não poderia vir me pegar. Depois dessas ligações, o humor da minha mãe piorava muito. Ela quebrava coisas, queimava o alho na panela. Um dia puxou a cortina da sala, o varão lhe caiu na cabeça e Deus sabe como demorou para ela se recompor. Aparentemente, eu digo, superficialmente. Porque em seu íntimo, ainda que a ferida quisesse cicatrizar, minha mãe tiraria a casca e tiraria a casca. Seu corpo era uma espécie de museu da dor. Aos domingos, portanto, eu sentia culpa. De novo me via um pêndulo. O que me salvava é que no carro meu pai sempre escutava música. Na primeira vez eu perguntei: "Que som é esse?" E ele me respondeu sorrindo: "Jazz." Olhei para frente, amortecida por aquele ritmo tão vigoroso. "Quem está tocando?" "Esse cara", me mostrou o disco. "Sabia que miles em inglês quer dizer milhas?" Ainda olhando o disco. "Milhas?" E assim eu me entregava para as horas, passando ao lado desse meu novo pai. "A gente vai para onde?" ele me perguntava antes de dar partida. "Pode ser no parque." Isso quando o clima estava ameno. Quando fazia frio ou quando eu estava cansada, preferia ir para a casa dele mesmo, que era perto de uma padaria cheia de doces. A Carolina era o meu preferido. Ele começou a comprar várias para mim. Eu comia e comia, queria guardar todas lá no fundo para que ninguém pudesse tirá-las de mim. Eu também gostava de ver a casa dele, o sofá marrom levemente desconfortável. Tinha um tapete creme no meio da sala, no fundo um bar. No quarto, a cama e um armário, mais nada. No banheiro, o sabonete estava sempre acabando. E a cozinha era escura mesmo quando acendia a luz. Um cheiro de madeira misturado com álcool permeava todo o ambiente. Anos depois percebi a semelhança com um pub chamado Patterson, também no centro, e por saudade, quantas vezes eu pedi uma cerveja naquele lugar. "Como é a casa dele?" minha mãe perguntava nos nossos sussurros noturnos. "Ah, mãe, não sei." "Como não sabe?" Eu dava de ombros, nós duas deitadas de lado, uma de frente para a outra. "É feia?" "Não, não é feia. É suja." "Ai", me virando de barriga para cima. "Não é tão limpa quanto aqui, isso não mesmo." "É bagunçada?" E assim por diante. Já meu pai não me perguntava nada. No máximo, como vão as coisas? E eu sabia que as coisas, a que coisas ele estava se referindo. Então ele entregava o nosso velho sorriso triste. Ele passava a mão no meu cabelo. Minha cabeça caía do pescoço, rolava pelo taco, porque logo depois do primeiro toque, meu pai já se ocupava com um copo, agora de uísque. Estávamos no sofá marrom depois do almoço, vendo um programa de TV. O público animado torcia para um rapaz no centro do palco. Se ele respondesse às perguntas corretamente, levaria para casa o dinheiro que estava na maleta. Deitei na barriga do meu pai. Confesso que eu também torcia pelo rapaz. Torcia por mim e por todos. De vez em quando, meu pai ria do programa, minha cabeça se movia junto e o meu coração ficava leve. Foi quando me escapou da boca uma ideia que eu tive, um desejo de, sei lá, quem sabe um dia morar ali com ele. "Não, não, 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 uma criança deve ficar com a mãe." "Mas eu não sou uma criança." "E quando eu tinha sido?" "Não, Júlia, não, nem pensar." Ele desligou a televisão. "Esquece isso, tá? Pelo amor de Deus." Bateu a porta da frente. Me deixou ali, sozinha. Ouvi o carro dele acelerar enquanto eu pegava o meu diário na mochila. Apertei a caneta. Metralhei. Odeio o meu pai. Ele é egoísta, frio. Fica comigo por obrigação. Deve adorar quando não estou aqui para trazer as suas namoradas idiotas. Nem deve contar para elas que tenho uma filha. Pelo menos a minha mãe precisa de mim. Ela nunca me abandonou. Quando eu tiver uma casa, não vou deixar meu pai ficar lá por mais de 2 horas. Vou contar no relógio, 2 horas. E quando o sino tocar, Adeus. A gente nunca conversava sobre as suas namoradas. Às vezes eu encontrava um anel na pia do banheiro, uma meia calça debaixo da cama, mas nunca perguntei para ele sobre o dia da praça, por exemplo. Nós só falávamos de Carolina, Jazz, da grama do parque, se tudo ia bem na escola. E depois de descobrir o poder do diário, confesso que isso me machucava cada vez menos. Era quase melhor falar com a folha que apenas escutava, silenciosa, mas atenta, quente e sempre receptiva à minha dor. Dormi no sofá por algumas horas. Tinha o sono acumulado por ficar tanto tempo esperando a noite adentrar o corpo da minha mãe. Acordei com meu pai abrindo a porta, ele segurando uma caixa de pizza. Animado. Vamos comer? Esfregando os olhos. É de quê? Sotaque italiano. Mozzarella! Levanta, Giulia, vamos! Dando um tapinha nas minhas costas. Coloca a mesa pro pai. Obedeci, emburrada. No entanto, era uma experiência totalmente diferente comer ao lado dele. Eu sentia fome mesmo quando estava brava. Sentamos na mesa da cozinha. A pizza estava com um cheiro bom. É de onde? De um lugar novo, chama Serenata. Ah. Em silêncio, decidimos não conversar sobre a nossa briga. Claro que eu adoraria perguntar por onde ele tinha andado, ficou fora a tarde toda. No entanto, preferi me esconder atrás dos queijos. Se ele não me queria na sua casa, de que adiantava insistir? Meu pai parecia faminto. Cortou um pedaço de pizza e colocou no meu prato. Obrigada. Cortou um pedaço para ele, comeu rápido, cortou outro, jogou azeite, comeu rápido, e de repente meu pai tossiu de um jeito forte, começou a ficar vermelho. Eu corri para debaixo da mesa. Fiquei ouvindo o sufoco, o entalo. Abracei os joelhos assustada, esperando o quê? A morte? Quando vi uma azeitona atravessar a cozinha, feito bomba, bater no azulejo, cair na pia. Depois um silêncio. É a morte? Até que meu pai se estirou no chão. Os botões da sua camisa estavam abertos. Engatinhei até ele. Me aninhei no seu corpo. Ficamos assim. Não sei por quanto tempo, acho que devo ter adormecido. De repente, meu pai se levantou. Fechou os botões da camisa, lavou o rosto e pegou a chave do carro. Disse: Vamos, Júlia, senão a tua mãe vai me matar. Nessa noite não ligamos o jazz. Deve ser por isso que o barulho do escapamento ganhou volume aos meus ouvidos. Fiquei com medo que o carro explodisse. Imaginei nossas partes voando pelo céu. O engasgo do meu pai acendeu em mim. O fato de que um belo dia as pessoas morrem. Ninguém precisa estar doente ou velho para que isso aconteça. A morte se instala muitas vezes sem aviso. Pois eu acho que seria mais educado se a senhora pudesse avisar. Nos fazer uma festa, quem sabe? Passar um filme com os melhores momentos da nossa existência. Não sei se a senhora sabe, mas não tem sido fácil ficar aqui nessa terra. Por isso eu acho que merecemos alguma consideração. Por que as regras nunca mudam? Porque a vida tem que ser sempre assim, finita e irreversível pelos séculos. Olha, senhora, eu não sou a única que estou descontente com os seus métodos. Queremos reivindicar isso, o ciclo infinito da finitude. Com quem falamos? Há de ter pessoa ou coisa que mude as regras do imutável também. Senhora, por favor, não me vire as costas. Me responda, ao menos isso. Na janela de quem devemos fazer a revolução? Quando chegamos na minha casa, meu pai me deu um tchau bem frio. Me joguei nos seus braços. O senhor está bravo comigo? Claro que não, Júlia, já passou. Nos desvencilhamos. Agora vai, não quero que você tenha nenhum problema em casa. Não quero que você tenha nenhum problema em casa. Sério? Em que mundo ele vive, esse meu novo pai? Será que esqueceu do lugar de onde viemos? Ou só está se fazendo de tonto para não ter que lidar com nada além de si? Desci do carro. Ele me buzinou, acenei sem tonos. Eu só queria ter um pai que não fosse eternamente o homem que deixou a minha mãe. Respirei fundo. Quando abri a porta de casa, a dona Vera me esperava no canto da sala, de pé e muito rígida. Parecia um animal empalhado. Perguntou, se aproximando: "Você sabe que horas são?" Não tive forças para responder. "Eu te fiz uma pergunta, Júlio. Você sabe que horas são?" "Não sei, mãe. Sinceramente, eu não sei." Tirando o chinelo: "Ah, você não sabe?" Eu ia explicar que o pai se engasgou e que foi grave, mas acontece que o chinelo estalou na minha boca e eu gritei, não pela surra, foi pelo susto de quase ter perdido meu pai. Depois que ela terminou, seu poder de encerramento tinha voltado, eu subi para o meu quarto, arranquei do diário a folha que eu tinha escrito mais cedo, piquei e dei descarga. Eu não odeio meu pai. Eu o amo. Eu o amo. Me bati na cara com as palmas bem abertas. Naquela noite, me recusei a dormir na cama de Dona Vera. No entanto, sonhei que me acontecia praticamente o mesmo. Eu chegava tarde e minha mãe me batia. A diferença é que no sonho o chinelo tinha vida, vida própria. Ele percorria todo o meu corpo por baixo da roupa, me fazendo sentir um prazer imensurável. Minha mãe ria de mim, dizendo: "Está gostando, hein? Você está gostando." Acordei tão assustada que tive que carregar o meu travesseiro pelos cômodos até a cama dela e dormi por lá. Quando abri os olhos pela manhã, senti um cheiro de sangue? Ai, merda, tinha descido a minha menstruação. Pois logo que voltei da escola, tive que lavar. Sem máquina, você não vai usar a máquina. O colchão, o lençol, o pijama, a calcinha. Depois corri com a dona Vera, cronometrando da cama até o vaso, do vaso até a cama, 200 vezes. 200 vezes. Para você não esquecer onde fica o banheiro nessa casa. Minha mãe mandou eu recolher a roupa do varal e ali, na lavanderia, dobrando pano, jogando o pregador dentro do balde, eu descobri um novo divertimento. Assisti ao trabalho da máquina de lavar. Nossa, aquilo me deixava amortecida, igual no jazz. Repare como são vigorosos os cabelos de quem mergulha. O mesmo acontece com as roupas. Elas ganham fibra, elegância. Se enlaçam e se soltam em uma pequena coreografia do adeus. Ficava olhando a máquina trabalhar. Chuá, chuá, chuá. Por horas, se pudesse. E quem sabe um dia eu também consiga me desprender das minhas amarras. Quero fazer com essa suavidade rítmica. Comecei a mover o corpo, imitando o encontro do pano com a toalha, para cima e para baixo. Esticava os braços, ofegante, tombava a cabeça, girava os punhos. Eu não estava brincando. Eu estava fazendo o que fazem as moças nos bailes e nos braços de alguém. Perto, longe. Longe, perto. Deve ser por isso que tem uma janela bem no meio da máquina. Foi então que o telefone tocou. Me escondi depressa, atrás de um lençol. "Alô?" Minha mãe atendeu. Ventava. "É ela", disse. Tapei os ouvidos. Não queria saber do resto. Mergulhei no cheiro do amaciante. Deixei que me invadisse os poros. Azul e livre. Azul e larga. Azul, mulher que foge, vestida de cetim. Ouvi o barulho seco do telefone voltando ao gancho. "Respira baixo, Júlia. Respira baixo." A dona Vera começou a me chamar. Será que eu consigo me transformar em um inseto? Júlia! 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 Cada vez mais impaciente. Inseto com asas. Pelo amor de Deus, com asas. Aí está você. Mas eu não tenho sossego. Ela segurava o rosto com as mãos. Acabei de falar com a diretora do colégio. Ela chamou eu e o seu pai para uma reunião amanhã. Amanhã, ouviu bem? Chorosa. Meu Deus do céu, Júlia. Por que raios você foi quebrar o nariz de uma menina? A senhora não sabe o que ela fez. Não importa, ela disse puxando meu cabelo. Não importa, Júlia. Você não pode simplesmente quebrar o nariz de uma pessoa. Eu odeio você, gritei. E ela me soltou. E toda vez que eu olhava para sua palma, enxergava ali, nas linhas, os fios de cabelo que ela já tinha me arrancado. Você sabe o que é quebrar? Perguntou de repente. Sabe? Repetiu, caminhando em direção ao meu quarto. Sai do meu quarto. Ela entrou furiosa, mas sem pressa, e começou a quebrar tudo o que eu tinha ali. Um porta-retrato com o desenho do meu irmão, um vaso com flores que eu colhi na rua, um elefante de cerâmica que eu peguei do meu pai, uma pequena máscara de Veneza que uma menina da sala nos deu quando voltou de viagem. E isso foi o que mais me doeu. A máscara era o meu passaporte, um sinal de que cedo ou tarde eu também realizaria os meus sonhos de viagem e outros que eu pudesse vir a ter. Uma névoa invadiu os meus olhos. Eu não conseguia mais enxergar o que minha mãe estava quebrando. Só ouvi o barulho. E os gestos, seus grandes gestos de explosão. Eu escondi meu diário dentro da fronha e ainda bem que na cama ela não mexeu. Quando terminou, estava exausta. Mandou eu limpar toda aquela merda para que eu compreendesse, enfim, que quebrar uma coisa sempre tem as suas consequências. E eu pensei, depende, depende de quem você é. E esse foi um pequeno trecho, não tão pequeno, um bom trecho, de Pequena Coreografia do Adeus, de Aline Bey. Procure saber mais sobre ela. Eu sou Helena Salgado e na bio do Tató, você pode procurar no Instagram, né, como @tatopodcast. Na bio você encontra os links para todos os episódios e o contato, caso queira mandar alguma mensagem. Esse episódio foi gravado em São Paulo, em maio de 2023. A vinheta de início é uma interpretação minha para a música Antônia, do Fábio Torres. E a imagem de capa é um print de um trechinho da obra de Luiz Bourgeois. Será que estou pronunciando certinho? Chamada État Modifié. Estados Alterados, de 1995, usada na capa do livro pela artista Julia Mazagão, né? Ela usou essa obra da Louise Bourgeois para a edição da Companhia das Letras. Tá bom? Uma obra linda. Espero que você curta e até o próximo Tató. Tum, 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 tum